agora essa 14ª, vai enfrentar o Floresta. O Caxias tem 20 pontos, tá? Numa posição acima do Botafogo. O Floresta tá com 19, né? Tá com na 10ª colocação. Então, assim, essa próxima rodada também são jogos super importantes aí pra o Belo. Além do dele, né? Contra o Confiança. Mas, assim, jogos que podem modificar muito essa tabela. Gente entrando, gente saindo.
Por isso que é fundamental fazer valer esse mando de campo contra o Confiança, né? Porque, inclusive, o Botafogo ainda se vence, né? Vai a 22, Elisa. E aí ficam faltando 8 pontos para conquistar, né? Em 5 rodadas, né? Ou seja, em 15, né? Então é um aproveitamento que ainda vai precisar ser um pouquinho alto, mas já facilita. Como tá muito embolado, é muito provável, inclusive, né? Que o 8º colocado, o 7º, entre com menos de 30 pontos ali, com 28, né? Mas não dá para fazer essa conta ainda agora, né? Tá muito distante, né? Mas é bem provável que isso aconteça pelo andamento da competição, da forma como ela tem sido bem acirrada até aqui, né?
Sim. Ó, são 11 horas e 54 minutos. Ontem você trouxe pra gente os possíveis nomes que devem ser anunciados aí pelo Botafogo nos próximos dias. Como é que tá o elenco do Belo, Iago? Tá um elenco inchado? Se essa galera chegar, pode gente sair? Ou não, por o elenco talvez ser enxuto, não saia ninguém? Como é que deve, assim? Pode sair gente?
Eu acho que tem alguns atletas aí dentro do elenco do Botafogo, né? Que a gente observando aqui o elenco do clube, né? Que estão sobressalentes, né? Gente que já tem um tempo que não está sendo relacionado, por exemplo, né? Só que a equipe sempre busca ali ter, além do time titular, né? Pelo menos mais uma ou duas equipes para poder realmente fazer os treinamentos, né? E tudo mais, né? Mas você tem alguns jogadores que já há um tempo não estão figurando, inclusive tem gente treinando separado, né? Tem o Lucas Senna e também o Ed Carlos, que a informação que se tem é que nas últimas semanas eles treinaram separado lá com o grupo, né? São algumas opções, mas tem alguns atletas que não estão atuando já há um tempo, né? Você não tem visto, por exemplo, mais alguns atletas como esse que eu citei. O próprio Caio Garcia não vem sendo mais relacionado em alguns jogos. O Ed Carlos é outro que já há um bom tempo não é relacionado, né? Então são atletas que realmente estão sobrando no elenco. Agora eu não vejo também muito mais margem além desse, sabe, Elisa?
Sim.
Então talvez aí 2 ou 3 opções que possam sair pro elenco. Essas chegadas eu acho que elas são mais para dar realmente uma profundidade que estava faltando, né? Então você tem mais um atacante aí para chegar, né? Tem o pessoal que tá no DM, né? O Gustavo Balotelli, por exemplo, é um exemplo, que é outro cara que não vinha sendo muito utilizado, né? Mas tá no departamento médico. Então eu não vejo muita gente indo embora nesse momento não, Elisa. Acho que é mais para chegar mesmo e somar para o time ter mais força, mais fôlego e mais opções. Sobretudo, eu nem falo tanto necessariamente para a galera que vai chegar para ser titular, né? Mas atletas que permitam que, em caso de substituição, em caso de lesão, em caso de suspensão, o time não caia muito nível.
Entendi. Ó, são 11h56, só pra gente fechar, no próximo jogo, né, contra o Confiança, que a gente já tá falando, Botafogo não vai ter o Igor à disposição, que é zagueiro, faz a dupla ali com o Ian, e o Thalisson também que recebeu. O Thalisson, ele foi como titular na última partida, porque o Varela não estava à disposição, não sabemos, e de vez em quando ele entra, ele até tem entrado com uma certa frequência, mas não vai jogar, né, porque recebeu o terceiro cartão amarelo. Sim. Mas aí o Botafogo vai ter de volta o Varela, vai ter que arrumar alguém para substituir o Igor, e tem opções para isso. O Otávio até entrou nesse jogo, também ali como um volante, né, não sei qual vai ser a opção do Marcelo, mas a pergunta, o Nenê já cumpriu a suspensão dele, o Brasil foi eliminado, ele tava lá nos Estados Unidos, será que o Botafogo vai ter Nenê no domingo para jogar contra o Confiança?
Então, eu tô desde ontem tentando essa informação, eu ainda não tive uma confirmação, viu, Elisa? Tô achando que não.
Porque assim, o que se... É bom dizer ao pessoal, se não é
informação... Era que ele poderia, sim, perder um ou dois jogos, né? Por conta dessa cobertura da Copa do Mundo.
Só,
né?
Então, que tinha dado...
Acho que pode... O último jogo que ficaria nessa conta é justamente esse do final de semana agora contra o Confiança, né?
Eu não sei. É porque a gente não tem acesso, obviamente, ao que foi negociado e ao que foi acordado. Mas o que tinha dado a entender é que ele ia para essa fase final para acompanhar a seleção brasileira, né? Até pelo... A Casa TV é muito, assim, mal e esperta no centro assim, né? É um cara que conhece gente ali, conhece o Neymar, conhece o Ancelotti e tal. Então consegue ter umas aberturas. É que nem eles fizeram com o Djalminha, que tá cobrindo a Argentina. Djalminha é amigo do Scaloni, né? Então tem essas coisas, assim. Só que o Brasil foi eliminado. E aí, será que ele vai ficar cobrindo meio que outra seleção? Porque ele foi... O que a gente entendeu é que ele foi... Pelo menos deu a entender pelo que foi feito, né? Que ele estava no treino da seleção, estava no jogo. Então, deu a entender que ele foi para cobrir o Brasil. Será que ele volta ou será que agora ele vai ser deslocado para acompanhar outros times, né? Não sabemos, mas vamos aguardar aí.
Beleza. É, de fato, a gente não tem essa confirmação ainda. Eu tô tentando ela, assim, através do Botafogo, né? Para que a gente tenha essa confirmação ou não, se o Nenê vai desfalcar o Botafogo em mais um jogo. A gente lembra que nesse jogo passado, ele acabou desfalcando por conta do terceiro cartão amarelo, né?
Uhum.
Foi um cartão, assim, meio forçado, né? Enfim, não vou dizer forçado, desnecessário, né? Digamos assim.
Mas a palavra forçado, ela cabe bem, Iago. Não tenha medo de usar, não, porque ela cabe bem.
Foi bem claro, foi bem claro.
Pra situação...
Vai que não, né? Mas, assim, no mínimo, um cartão que ele não precisava tomar, né? E aí, acabou ficando de fora por conta dessa suspensão, mas eu tô achando que ele não joga também no domingo contra o Confiança, não, viu? Mas, assim, por enquanto é só achismo mesmo, não tem essa informação confirmada.
Tá. 11h59, então aí a gente conversa mais pra gente ver aí quais são as possibilidades.
Daqui pra sexta eu descubro.
Descobre, com certeza. E aí amanhã a gente conversa mais sobre as possibilidades de substituição, se vem o Giovani de novo, pro lugar do Igor, né, quem é que pode assumir, enfim. Obrigada, amanhã a gente conversa.
Valeu, um abraço, até amanhã.
Ó, 11h59, Tabajara Esportes fica por aqui. Teve apresentação, edição e produção minha, Elisa Marinho. Comentários de Ivo Marques. Reportagens de Franco Ferreira e Iago Sarinho. Operação de áudio Maurício Alves. Edição de áudio Iveson Lira. Mídias sociais Carol Caldas. Gerência de programação Berlim Carvalho. De jornalismo Marcos Tomás. Diretor de rádio e TV Rui Leitão. E diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação Naná H6. Na sequência tem o Fala Paraíba com Ivina Souto. Meu povo, bom dia pra vocês. Obrigada pela audiência, pela parceria. Amanhã, 11 da manhã, tô aqui te esperando. Tchau, Ivo.
Tchau, até amanhã.
Tabajara Esportes. Nos encontramos em nosso próximo programa. Até lá, torcedor paraibano.
ZYC 996, 105,5 Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Domingo é dia de futebol na Tabajara. Buscando manter a sequência de vitórias e se firmar no G8, o Belo volta a campo neste domingo para encarar o Confiança pela 14ª rodada da Série C. A partida começa às 7h30 da noite, mas às 6h30, direto do Almeidão, o time do Scratch campeão chega com todas as informações. E você acompanha na FM 105,5 e no YouTube, porque há 75 anos pensou o futebol, sintonizou Tabajara. O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Luxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Oi, gente, aqui é Renata Arruda.
Eu sou o Vitor Luna.
Eu sou o Diogo Luna.
Oi, pessoal, sou Kátia de França. Fico feliz porque minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
ZYC 996, 105,5 MHz.
São 12 horas e 2 minutos.
Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos. Atenção, Paraíba. Atenção, Paraíba. Atenção, emissoras. A partir de agora. A partir de agora.
Informa-se a Rede da Notícia. Da informação, da opinião com credibilidade. Fala Paraíba, a maior rede de comunicação com a melhor equipe do rádio paraibano. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado. Está no ar. Fala Paraíba. Fala Paraíba.
Boa tarde, Paraíba. Hoje é terça-feira, 7 de julho de 2026 e o Fala Paraíba está começando. Hoje é o dia do chocolate. Nós vamos conversar sobre o valor nutricional dos produtos que estão no mercado. Na segurança, a polícia dá detalhes sobre prisão de suspeito de matar empresário em João Pessoa. Na economia, falaremos sobre a negociação para revogar novas tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. E na vida, né, brinquedos com inteligência artificial podem coletar dados pessoais de crianças e representam risco para a saúde emocional dos pequenos. Isso segundo nota do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 90 municípios da Paraíba estão sob suspeita de baixa umidade durante a tarde de hoje. Isso segundo o IMET, a umidade vai ficar entre 20% e 30%. A orientação é que a população se mantenha hidratada. São 12 horas e 4 minutos e você acompanha a transmissão do Fala Paraíba ao vivo pela FM 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara e pelo canal Rádio Tabajara no YouTube. Você também pode interagir com a gente através do WhatsApp. Anota o número 981-28-1055 e também pode acessar o nosso perfil nos aplicativos de áudio para ouvir nossos podcasts.
Participe do programa Fala Paraíba, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp. 81-28-1055. A política, os acontecimentos, a informação precisa e com credibilidade. Fala Paraíba.
12 horas e 5 minutos, desejando uma ótima tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Quem está aqui conosco no estúdio, Marcelo de Lima, Maurício Alves, Carol Caldas, você que nos acompanha de casa, do trabalho, quem está em trânsito nesse momento, dirigindo ou no transporte coletivo ou por aplicativo pela cidade de João Pessoa, região metropolitana, onde o sinal da Rádio Tabajara chegar, nos acompanhando pela 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara ou outros aplicativos de rádio que você prefira utilizar, que tenha também a nossa sintonia, e claro, para quem prefere acompanhar em áudio e vídeo, nossa programação no YouTube, né? Nossa transmissão no YouTube, assim como os demais jornais, as resenhas esportivas, enfim, os programas da Rádio Tabajara com transmissão no nosso canal no YouTube. E a gente começa o programa de hoje trazendo desdobramentos, né, da investigação policial aqui, né, em João Pessoa, desde a semana passada, quando aconteceu um crime, um assassinato que aconteceu durante um assalto a um empresário no José Américo. A polícia começou a investigação, já tinha detido um suspeito e ontem, pela manhã, houve a detenção de outro suspeito do crime. A apresentação desse homem só aconteceu no final da tarde, na cidade de Polícia Civil, justamente explicando mais sobre o trabalho que aconteceu de investigação. E nós temos uma reportagem de Lucélia Pereira, que acompanhou a entrevista coletiva, conversou com as autoridades sobre esse trabalho de apuração todo e a prisão de mais um suspeito. Vamos ouvir.
Foi preso na manhã desta segunda-feira um homem apontado como um dos executores do latrocínio que matou o empresário Bruno Silva de Melo. O suspeito tem 32 anos e é conhecido pelo apelido de Ninja. A prisão foi realizada pela Polícia Civil da Paraíba por meio da Delegacia de Roubos e Furtos da capital. O crime aconteceu na última quinta-feira, no bairro José Américo, em João Pessoa. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que dois criminosos entram no local do crime. O empresário reagiu à tentativa de assalto, sacou uma arma, mas foi baleado e morto no local. A delegada titular da Delegacia de Roubos e Furtos da capital, Emília Ferraz, explica como a polícia chegou até o suspeito preso ontem.
Recebemos várias informações, tivemos contato com colaboradores, fizemos campana, serviço de vigilância, usamos de ferramentas de inteligência e também contamos com o apoio do DISC 197, que é o canal anônimo oficial da Polícia Civil, onde a sociedade de bem passa informações à polícia em prol de solucionar casos, em prol de indicar o paradeiro de procurados da justiça e tudo mais. Com este arcabouço de informações, a DRF da capital, através da equipe de investigadores, seguiu em diligências até o bairro do Oitizeiro, onde sabíamos que um dos envolvidos na ação poderia estar, e lá o identificamos e o prendemos ainda em situação de flagrante delito. As informações coletadas indicavam que ele teria sido o executor do disparo naquela ação. Diante das diligências que foram adotadas ainda na manhã de hoje, conseguimos também apreender a vestimenta, a blusa que ele utilizou e que ele estava vestido, que ele usava no momento da consumação delitiva. Essa blusa foi apreendida por nós.
A delegada titular da Delegacia de Roubos e Furtos da capital, Emília Ferraz, afirma que o suspeito, conhecido como Ninja, nega participação na morte do empresário. No entanto, informações reunidas durante a investigação apontam contradições no depoimento dele.
Oficialmente ele diz que só se pronuncia em juízo, então ele nem é réu confesso, nem nos teceu maiores comentários a respeito dos outros participantes, mas em entrevista lá no local ainda da prisão, quando entrevistado pelos nossos investigadores, ele se declarou um pai de família, trabalhador, disse que não estava envolvido com nada disso e que era um homem que trabalhava todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, dizendo onde, inclusive o local de trabalho. Nossa equipe imediatamente se dirigiu a esse local para confirmar a veracidade das informações dele e verificamos que exatamente no dia do crime, contrariando o que ele estava dizendo à polícia, ele tinha recebido folga, então ele não trabalhou na quinta-feira. Somado a tudo isso, nós temos em auto de reconhecimento, feito de forma padrão, um departamento próprio que temos aqui na cidade da polícia para proteger a identidade das testemunhas, nós temos um reconhecimento formal de duas testemunhas oculares que estavam no momento da ação delitiva e que reconheceram a participação dele no delito, sem nenhuma sombra de dúvida.
O suspeito foi localizado e preso no bairro do Oitizeiro. Durante a abordagem, os policiais apreenderam as roupas que ele teria usado no dia do crime. Além disso, o investigado foi reconhecido formalmente por duas testemunhas oculares. Segundo a Polícia Civil, o suspeito já possui antecedentes criminais.
Ele é uma pessoa de 32 anos de idade. Podemos divulgar como ele é conhecido pelo apelido de Ninja. Ele tem antecedentes criminais. Inclusive, ele já foi investigado por esta delegacia no passado com envolvimento numa organização criminosa de um criminoso tido ainda e à época como de altíssima periculosidade, conhecido como Latrol. Então, no passado, as investigações que culminaram com a prisão dele, ele já é uma pessoa processada pela justiça, julgada e condenada em razão disso, ele tem antecedentes por envolvimento nesse tipo penal.
Segundo a delegada, as primeiras diligências indicam que o caso tem características de um crime de natureza patrimonial.
Nós continuamos a investigação, continuaremos com as diligências em prol de identificar e também prender todas as possíveis pessoas que estejam envolvidas no caso. Inclusive, visualmente, visivelmente e mediaticamente, nós temos a comprovação da participação de pelo menos mais um, que é o que acompanha o executor do crime de hoje. Então, alguns detalhes a gente não tem condições de passar agora para a imprensa sem causar prejuízos maiores à apuração. O que eu posso dizer é que, se a gestão da Polícia Civil encaminhou o procedimento para a nossa delegacia, é que as diligências iniciais apontaram para a ocorrência de um crime de natureza patrimonial. Esta é a matéria de trabalho da nossa delegacia especializada.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucélia, pelas informações. E ainda nessa temática, né, de prisões, um homem de 85 anos foi preso ontem na cidade de Esperança, depois de ter sido condenado e julgado, né, ter transitado em julgado, né, por crimes de estupro de vulnerável e maus tratos contra os próprios filhos. Os crimes teriam acontecido em 2012. Os filhos, na época, tinham 9 e 12 anos de idade. Já foi julgado e condenado a 37 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão, que devem ser cumpridos inicialmente em regime fechado. A decisão foi da segunda vara mista da comarca de Esperança, né, com pedido de prisão definitiva contra ele, e aí foi detido ontem. E quando a gente fala sobre abusos e estupro de vulnerável, casos de crimes cometidos contra crianças, infelizmente, é cometido por pessoas da própria família. Neste caso, o próprio pai cometendo esse tipo de crime foi condenado. A situação já passou por recursos, quando transita em julgado é quando não cabe mais recurso, e aí ele começa o cumprimento da pena. Devido à idade, por isso que fala inicialmente em regime fechado, porque ele tem 85 anos, e dependendo do que sua defesa, né, de como a defesa lidar com a situação, pode pedir uma prisão domiciliar, ou enfim, mas a condenação em 37 anos, a progressão de pena demora um pouquinho também. 12 horas, 14 minutos, eu quero falar com vocês de um assunto que não aconteceu na Paraíba, mas é um alerta muito grande que precisa ser feito nacionalmente, porque são casos que se repetem. Já houve casos de resgate de pessoas em trabalho análogo à escravidão aqui na Paraíba, no trabalho doméstico também. Alguns anos atrás teve resgate aqui no nosso estado, e um caso mais recente é no vizinho estado do Ceará. Ali na região metropolitana de Fortaleza, uma mulher passou 55 anos sem receber salário, trabalhando nas casas de pessoas de uma mesma família desde os 7 anos de idade, quando essa família a tirou da casa da sua mãe, levou para lá, e aí ela ia passando de uma casa para outra, à medida que uma pessoa da família teve bebê, leva ela para lá. Outra pessoa teve bebê, leva para lá. Houve uma denúncia anônima, né? A gente já falou aqui com autoridades diversas vezes sobre a dificuldade de fiscalizar ambientes domiciliares, diferente do que acontece em empresas em que já há uma fiscalização e um acompanhamento, né, cotidiano. No ambiente familiar, é um ambiente privado, então a fiscalização vai acontecer quando acontece denúncia. Neste caso do Ceará, que estou me referindo, que a vítima hoje tem 62 anos e estava escravizada desde os 7 anos de idade, houve uma denúncia anônima, e não se sabe se foi, enfim, alguém da própria família, enfim, anônima denúncia. A fiscalização esteve lá, ela nunca recebeu salário por mais de 50 anos. Trabalhava no cotidiano dela, nesta idade, aos 62 anos, portanto já uma mulher idosa, desde as 4h30 da manhã. E ela foi resgatada em um condomínio de luxo. Então não há uma desinformação, não há uma falta de informação da família que a manteve sob a escravidão contemporânea. Não há. E aí, obviamente, haverá o pagamento, né, de indenização. Segundo informações, o crédito dela, se for somar todos os salários não pagos ao longo de 55 anos, os créditos seriam de mais de 1 milhão. Na prática, a indenização que foi imputada é de 50 mil reais, a família vai ter que comprar uma casa para ela. As informações que foram divulgadas oficialmente é de que nos últimos anos ela foi cadastrada pela patroa, né? No Bolsa Família recebia R$600, que era sacado pela própria patroa, e repassava uma parte desse dinheiro, ou seja, ela não recebia pelo trabalho desempenhado no ambiente doméstico, e recebia uma parte de R$600, o que caracteriza uma outra fraude, porque se ela trabalhava, ela tinha que receber o salário dela e, portanto, não entraria ali numa condição de receber Bolsa Família. É uma sequência de situações que, infelizmente, no Brasil se repetem. E aí o nome da vítima, obviamente, não foi divulgado, mas o nome de quem a escravizava também não foi. A informação que se tem é de que era num condomínio de altíssimo padrão, condomínio de luxo, que ela teria passado por várias gerações dessa família ao longo dos 55 anos. Então, à medida em que quem escraviza tem, muitas vezes, o nome protegido também, não paga pelo que fez, né, criminalmente, porque qualquer valor vai ser pouco para o que essa mulher passou, e nem estou falando aqui sobre ter sido maltratada durante esses anos, porque a situação em si já é um maltrato enorme, mas contando com relatos de outros casos, de mulheres que foram resgatadas em outras casas, seja caso que aconteceu aqui na Paraíba alguns anos atrás, ou casos registrados em outros estados, além de forçar o trabalho desde muito cedo, além de desumanizar essa pessoa, tem casos de que outras violências foram cometidas, como violência física cometida. Então, assim, se junta tanta coisa e é tão absurdo que continue acontecendo e que continue acontecendo com pessoas que têm muito acesso à informação. Tanto acesso à informação que acha que a outra pessoa vale menos. Que a outra pessoa nem é pessoa, só serve para servir e servir de graça. Por que eu estou trazendo mais esse caso, mesmo não sendo aqui da Paraíba? Porque é uma ferida social que o Brasil tem da época da escravização de pessoas negras. E eu nem preciso saber, em algum momento talvez tenhamos essa confirmação, qual a cor da pele desta vítima. Eu nem tenho dúvidas de que é uma mulher negra, porque o pensamento escravocrata que reina na sociedade brasileira com esse racismo estrutural que vem de uma formação da sociedade e criminoso das pessoas que seguem sendo racistas e tratando pessoas negras de uma forma totalmente diferente, tirando delas o tratamento de pessoa, o básico. Só pode ter, e aí é um pensamento, é um negócio que na minha cabeça faz muito sentido, que é, se você quer ter alguém trabalhando na sua casa, tenha condições para pagar essa pessoa. Escravizar pessoas é crime há muito tempo. Oficialmente, a escravização de pessoas no Brasil, a Lei Áurea é lá de 1888. Faz pouco tempo, porque socialmente falando, continua acontecendo. Nas plantações, em empresas, no ambiente doméstico, em ambientes rurais. Todo mês a gente fica sabendo de resgate de pessoas que estavam sendo escravizadas. Todo mês. Seja em qualquer ambiente, doméstico ou não, infelizmente no Brasil tem muita gente lucrando com a exploração do trabalho de outras pessoas, e não só a exploração, a escravização mesmo, infelizmente. 12 horas, 20 minutos, a gente muda de assunto aqui, mas continua falando sobre dinheiro, sobre finanças e sobre economia, porque na hora que alguém é escravizado, tem alguém lucrando com isso também, né? Mesmo que a escravização aconteça no ambiente doméstico. Mas vamos falar sobre esse tarifaço, né? As novas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Tem uma grande corrida acontecendo, não só por parte do governo federal, que está participando de audiências nos Estados Unidos nesse período, mas muitas empresas que podem sofrer com esse pagamento a mais de tarifas, fazendo um apelo também de sua parte nos ambientes em que lhe compete, para tentar pelo menos reduzir essas tarifas. E só contextualizando, as tarifas foram impostas neste momento por conta dos Estados Unidos considerarem facções criminosas brasileiras como grupos terroristas. E aí começou uma nova corrida realmente para tentar pelo menos reduzir essas tarifas, que vai mexer com certeza na economia doméstica, porque se empresário paga mais tarifa, esse valor vai ser cobrado no consumidor final. Felipe Lima está comigo aqui para trazer mais informações. Boa tarde.
Pois é, Ivna, boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um sinal de alerta, né, para as exportações brasileiras. Essas audiências, elas já começaram nesta semana no escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, e aí empresas, associações também, representantes do setor produtivo brasileiro, eles estão participando dessas audiências públicas para tentar evitar uma sobretaxa de 25%. Hoje também, inclusive, há a presença de agentes políticos. Inclusive, essas audiências, elas são abertas. Então, quem está por lá fez apenas uma inscrição, né, para participar. Agora, a estratégia diplomática adotada oficialmente pelo Brasil envolve o envio de observadores para acompanhar os argumentos em Washington. Então, eles não vão ter nenhum painel, não vão ter também tempo de fala nessas audiências públicas, mas o governo vai ter observadores no local, né? E aí, qual que é a estratégia? É priorizar as negociações técnicas e diretas após essa observação nos bastidores ali. E o prazo limite para um acordo com os Estados Unidos termina no dia 15 de julho. E aí, do ponto de vista econômico, é importante a gente entender os possíveis impactos dessa disputa, né, na balança comercial. E o que é esse tarifaço? Os setores mais afetados também, que podem, né, ser afetados com esse tarifaço. Aí, para entender também a diferença das tarifas anteriores em relação a essa, as alternativas que o Brasil tem, como esse tarifaço pode impactar também o bolso do brasileiro, né? E quem respondeu todas essas questões, todas essas perguntas que são importantes para a gente, foi o economista Cássio Bezarria. Cássio, ele falou o que é esse novo tarifaço. Vamos ouvir.
O tarifaço, ele foi implementado há um mês atrás, quando o governo americano anunciou novas sanções, né, aos produtos exportados pelo Brasil. E aí isso não ficou restrito ao setor, foi algo bem mais abrangente do que aquilo que foi previsto há um ano atrás. Então, o que a gente está observando agora é que, uma vez implementada uma tarifa a um país, ele tem um período para recorrer. E o que a gente está observando agora é justamente essas rodadas em que o Brasil pode se manifestar e mostrar que aquelas tarifas que foram impostas, não estão em acordo, não estão em desacordo com os tratados internacionais.
E aí, caso essas barreiras, elas sejam realmente implementadas, quais setores produtivos eles seriam os mais afetados, né? Cássio falou sobre isso e também das consequências para a nossa balança comercial.
Bom, quando um país implementa uma tarifa sobre as importações de um outro, né, para o caso brasileiro, o principal impacto é que o custo para exportar para os Estados Unidos, né, o produto brasileiro vai se tornar mais caro. Então, isso muito provavelmente vai afetar a demanda por produtos brasileiros, né? Ou seja, o americano vai precisar pagar mais para comprar um produto brasileiro. Então, é bem provável que eles passem a demandar esse produto de um outro país que tem um custo menor. Então, para o produtor brasileiro, né, ele vai ter dificuldade de vender esse produto lá nos Estados Unidos. Isso acaba afetando não só a produção, mas também expectativas de produção futura. Então, se eu sou um produtor local brasileiro, que vejo que vou ter dificuldades para vender o meu produto, então é bem provável que eu vá reduzir essa produção. E redução em produção, o corte de produção, sempre tem impacto direto sobre emprego, né? Então, se cai emprego, cai renda, cai consumo, então isso tem um efeito negativo também para a economia brasileira.
Então, a gente percebe que realmente impacta empregos, impacta o bolso do brasileiro. Para ficar bem explicado para os ouvintes, né, essas tarifas, elas afetam diretamente as empresas que exportam, ou seja, que vendem os produtos brasileiros para fora, para os Estados Unidos, mas também se traduz, como a gente ouviu o Cássio falando, no impacto à economia interna e ao consumidor brasileiro, que pode acabar realmente sentindo esse tarifaço no bolso. E além disso, Cássio, ele explicou mais como que é que isso pode acontecer, como isso pode afetar de fato.
Porque pode gerar desemprego, né? Algumas pessoas podem perder emprego devido a essa redução na produção, e aí é menos renda, o consumo acaba sendo afetado também no mercado doméstico, né? Tem efeitos não só para o exportador, mas pode ter efeitos para a economia como um todo.
Agora, essa história de tarifaço, Ivna, que é como ficou conhecido esse aumento, né, repentino, um aumento generalizado também nos impostos de importação, nas tarifas comerciais ou nessas taxas, essa história não é nova. Em outros momentos, né, os Estados Unidos, outros momentos recentes que nós já vimos, os Estados Unidos fez isso, e aí do ponto de vista econômico, o Cássio também falou, O que diferencia esse tarifaço de agora que a gente está observando, que a gente está tentando evitar, né, que estão acontecendo essas audiências públicas, justamente discutindo esse tarifaço, e o Brasil está tentando evitar isso. E aí ele falou o que, diferencia esse tarifaço atual daqueles que foram aplicados anteriormente, daqueles que foram colocados pelos Estados Unidos anteriormente. Vamos ouvir.
Esse tipo de política, ela não é nova, né? O Brasil, inclusive, já fez uso também desse tipo de ferramenta. Continua fazendo uso, mas por outros meios, que não é a implementação de uma tarifa direta, que é o que a gente chama de barreiras não tarifárias, que é aumentando as exigências para a importação de produtos estrangeiros. Então, esse tipo de política, ele está sempre entrando em evidência, né? O que chama a atenção é que os Estados Unidos é tido como um país que defende a liberdade comercial. E esse tipo de política, ela é contrária à perspectiva de liberdade comercial, uma vez que está impondo restrições ao comércio. Então, esse talvez seja o grande fato novo. Nós temos uma economia que defende liberdade comercial, implementando ou criando restrições comerciais. Então, isso talvez seja a grande novidade aí nesse novo contexto.
Essa grande novidade que parece, de certa forma, uma contradição, mas a gente entende também que tem toda uma questão de política internacional envolvida, né?
E de política partidária também, né?
Exatamente.
Muito disso também.
E na tentativa de barrar essas tarifas, né, elas envolvem negociações técnicas, e aí, como eu falei mais cedo, empresas e representantes do setor produtivo brasileiro, eles estão nessas audiências públicas para tentar evitar essas taxas, mas também tem a busca do Brasil por novos compradores, incluindo um acordo com a União Europeia. E aí Cássio falou da estratégia do Brasil diversificar esses mercados para proteger a nossa economia, né, caso o diálogo com Washington falhe, e, na verdade, para proteger, né, porque é necessário, de fato, ter uma economia fortalecida. Vamos ouvir.
A diplomacia é sempre o melhor caminho, né? O Brasil já passou por experiências no passado que conseguiu reverter. Então, acredito que é uma estratégia interessante de ser adotada. Quanto à diversificação comercial, esse é um ponto que deve ser uma discussão atemporal, né? Ela deve ser levada em consideração independentemente desse momento que estamos vivendo agora de um contexto de tarifaço. Por quê? Porque se você tem toda a sua produção sendo destinada para um país ou para poucos países, quando esses países estão em crise, isso acaba afetando também a nossa economia. Então, a pauta da diversificação comercial, ela acaba a diminuir esses riscos de internalização de crises internacionais, né? Então, a pauta da diversificação comercial, ela deve ser levada em consideração, independentemente do momento, e isso pode ajudar também os produtores. Isso, de fato, não é automático, é um processo em construção, porque são novas regras, são novos países, são novos contratos, e tudo isso leva um certo tempo para ser implementado.
E como ouvimos, isso pode afetar de fato o bolso do brasileiro. E aí eu perguntei a Cássio como que o consumidor e como o mercado interno mesmo, né, a gente falando muito desse mercado de exportação, mas como o mercado interno poderia se proteger, o consumidor e esse mercado interno, como ele poderia se proteger nesse caso?
O impacto é justamente derivado do fato de que, como as empresas brasileiras, elas estão sendo afetadas, então caso elas não consigam exportar essa produção para outros países, isso vai acabar gerando prejuízos para elas, né? Então, se o cenário continua o mesmo para o próximo ano, as empresas vão mudar suas decisões, os empresários vão mudar suas decisões. Por que produzir tanto se eu não vou conseguir exportar? Então, ele acaba reduzindo a sua produção. E naturalmente, né, se há uma redução ou uma expectativa negativa em relação ao futuro, isso acaba se materializando em redução de investimentos, redução de empregos. Então, você acaba tendo esse efeito negativo para a economia. A proteção, ela se dá principalmente se a gente conseguir minimizar esses efeitos comerciais, né? E aí entra a questão da exportação para outros mercados ou outros países.
Essa foi a nossa conversa com o economista Cássio Bezarria sobre as audiências, sobre esse novo pacote de tarifas, né, que os Estados Unidos ele está tentando colocar contra produtos brasileiros vendidos no mercado de lá e dos possíveis impactos disso tudo para a economia, Ivna.
Pois é, as empresas já vêm procurando novas saídas ou novas possibilidades desde o outro tarifaço que foi revogado, né? Vamos seguir acompanhando como essa situação vai se desdobrar. Realmente é um momento de debate e também de grande preocupação para além da questão das tarifas, né? Na hora que os Estados Unidos consideraram facções criminosas como grupos terroristas, há um receio muito grande de algum tipo de intervenção na questão de segurança também dos Estados Unidos, que tem um histórico, né? A gente não precisa citar a Venezuela atualmente, ou o Irã, ou outros países mais atuais, mas é um histórico de décadas, um histórico secular dos Estados Unidos, interferindo em outros países sempre quando há alguma coisa que interessa muito. E em relação às terras raras aqui no Brasil, há um grande interesse norte-americano de explorar essas terras raras e uma intervenção, assim como aconteceu há pouco na Venezuela. O próprio Donald Trump já admitiu que o petróleo que já conseguiu tirar da Venezuela pagou em muitas vezes a guerra,
o
né?
Custo da intervenção.
O custo,
né,
da intervenção no Irã, que aconteceu um pouquinho depois. Então, assim, são situações muito complicadas e na hora que eles consideram, em algum momento, quando foi interessante para os Estados Unidos, eles podem simplesmente, né, fazer algum tipo de ação, e isso vem preocupando também. E vem preocupando o setor produtivo, vem preocupando autoridades e preocupando a população também, obviamente, porque em nenhum dos países onde já houve intervenção dos Estados Unidos, a população saiu ilesa. Muito pelo contrário. No mínimo, aumentou muito a pobreza das pessoas daquele país.
Exatamente.
Venezuela, que está sofrendo ainda com a questão do terremoto que houve no último dia 24 de junho, os Estados Unidos pouco fizeram para ajudar a população de lá, que perdeu absolutamente tudo, né? Depois de dois terremotos muito fortes, a situação que já era muito complicada economicamente, a intervenção aconteceu há mais de um ano, nada de melhoria para a população.
Exatamente.
Até o momento.
Existe esse grande receio, né, de uma intervenção militar, e a discussão ela também perpassa aí, além das facções e além de serem consideradas como
grupos
terroristas, tem a questão do PIX também, né?
Que acaba sendo, inclusive nos documentos que foram enviados de defesa do governo brasileiro, explicava, né, por que o PIX foi feito, né? Uma ferramenta do Banco Central, uma ferramenta para facilitar pagamentos e que não prejudica empresas norte-americanas.
Isso.
O PIX vem sendo considerado um calo para os Estados Unidos já faz um tempo, né? Vamos combinar.
Debatido, que... inclusive, nessas audiências que estão acontecendo.
Exato.
Nesta semana.
Como se fosse algo para prejudicar as empresas norte-americanas, sendo que é um modelo de pagamento muito importante, que foi abraçado pelos brasileiros e vem servindo de modelo para vários outros países que pensam em desenvolver ferramentas como essa de pagamento. E que hoje em dia, se você perguntar aqui na redação mesmo, entre nossos colegas, quem hoje em dia anda com dinheiro no bolso para fazer um pagamento e quem utiliza PIX, a maioria vai dizer que não anda sequer com R$5 no bolso, em espécie. Que confia no PIX para tudo ou adere aí a cartão de crédito, enfim, as outras modalidades de pagamento que já são comuns.
Pois é, Ivna.
Vamos seguir acompanhando. Obrigada, Felipe. 12:36, só mais uma informação em relação à economia antes da gente ir para o intervalo. Foi prorrogado por mais 60 dias aquela subvenção para o setor de combustíveis, né? A gente falava agora dos Estados Unidos, aquela questão dos Estados Unidos com o Irã, bombardeios, aquela situação toda no Estreito de Hormuz, que mexeu muito com o preço do barril do petróleo no mercado internacional e, portanto, com o valor de combustíveis, né, combustíveis fósseis em todo o mundo, e no Brasil não foi diferente. Essa subvenção, que foi feita através de medida provisória, foi estendida por mais 60 dias, né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prorrogou por mais 60 dias, então a medida provisória vale até o dia 23 de setembro. Para se tornar lei, ela precisa ser analisada por todo o Congresso, né? Deputados federais e senadores, até esta data, finalzinho lá de setembro. A medida, ela contemplava o óleo diesel, que teve uma tributação de 35 centavos, né, de PIS e COFINS por litro, suspensa desde março, justamente para não haver esse aumento na bomba de combustível, já que o valor do diesel ficou mais alto por conta do preço do petróleo, como eu disse agora há pouquinho. 12:37. Vamos fazer nosso primeiro intervalo. A gente volta falando de um negócio muito bom. Chocolate, porque hoje é o dia do chocolate. E aí, para falar que um negócio que quase todo mundo gosta, a gente diz que acha que é universal, não é universal. Vai ter gente que vai ter alergia, vai ter gente que não gosta muito daquele mais doce, vai ter gente que gosta daquele mais doce ainda, quanto mais açúcar, melhor. E a gente volta falando com um especialista sobre valor nutricional desse produto tão popular no nosso país.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Tabajara FM, a rádio que toca cultura.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM, 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Oi, gente, aqui é Renata Arruda.
Eu sou o Vitor Luna.
Eu sou o Diogo Luna.
Oi, pessoal, sou Kátia de França. Fico feliz porque minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. A opinião com credibilidade está de volta. A opinião com credibilidade está de volta. Fala Paraíba.
Horas 39 minutos, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta terça-feira, dia 7 de julho de 2026. E como dito antes do intervalo, né? Hoje é o dia do chocolate, né? Que faz parte da rotina de muitas pessoas aqui no Brasil. Tem gente que tem aquele hábito de comer um quadradinho de chocolate todos os dias, tem gente que só come no fim de semana, tem gente que consome mais açúcar, né? Come mais do que um quadradinho todos os dias, e tem aquelas pessoas que são alérgicas, né? Porque quem tem alergia sabe, tem alergia de todos os tipos, então também existe alergia a chocolate. Para falar sobre esse produto tão popular e tão saboroso, nós estamos em linha com a nutricionista Clara Letícia, agradecendo muito a sua participação conosco. Clara, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem.
É um prazer, né, estar falando com vocês e trazer mais informações sobre o chocolate.
Quando a gente fala, né, eu falei aqui de chocolate mais doce, menos doce, é possível comer um chocolate todos os dias sem ficar preocupado com a balança ou sem ficar preocupado com as taxas no corpo?
Sim, sim. É possível, sim. Para quem já tem, né, uma dieta, como também quem ainda tem uma rotina mais puxada, pode sim. Inclusive, eu até, né, indico para os pacientes, porque quem não gosta de chocolatinho, até para poder ficar um pouco mais, né, tranquilo no dia a dia. E esses chocolates, né, que pode trazer benefícios para a saúde, pode ser ricos em cacau, que é rico em antioxidantes.
A gente tá tendo um probleminha na ligação. Vamos refazer a ligação para Clara Letícia, né? A ligação pela internet tendo essas coisas. Ela estava falando aqui sobre a composição do chocolate, né? E qual composição, menos açúcar, mais cacau, é mais saudável para poder ser consumido todos os dias. E aí, realmente, onde o chocolate entra, né? Tem que ter uma dieta balanceada para quem é, obviamente, preocupado, que deveria ser todas as pessoas, né, em consumir algo que já tá ali mais alinhado realmente a uma dieta, e não por questão física, esteticamente falando, mas por uma questão realmente das taxas do corpo, para entender realmente que consumir muito açúcar ou muita gordura em algum momento vai dar uma alteração nas taxas, né, de colesterol, do açúcar também. Então é bem importante que as pessoas mantenham, né, um equilíbrio no consumo, né, de calorias todos os dias e, claro, do açúcar também. E por isso que hoje o mercado oferece uma diversidade de marcas de chocolate com açúcar ou com menos açúcar, e as pessoas também foram acostumando aí com algumas marcas com menos açúcar, né, para consumir todos os dias e aí conseguir, né, ter um controle maior realmente. A gente está retomando o contato com a Clara, para tê-la conosco aqui e falar sobre esses cuidados todos os dias e, claro, na hora da compra. Para muita gente, né, aquele chocolate mais comum, que geralmente esse que é comum, que tem um valor mais acessível, ele é o que tem mais açúcar. Geralmente é esse, mas já tem outras marcas com chocolate com menos açúcar, já tem ali 60% de cacau, 80% de cacau, com valores mais acessíveis. E talvez isso se deva à procura ter aumentado também nos últimos tempos, né? Mais procura, vai ficando mais acessível. Retomamos o contato com a nutricionista Clara Letícia. Muito bom tê-la novamente conosco em linha. Você falava sobre o valor nutricional e sobre chocolates de marcas que têm mais cacau e menos açúcar, né?
Isso. Para consumir todos os dias é melhor, né? Porque tem mais cacau do que mais açúcar.
Quando a gente fala sobre questões que nutricionais para criança, por exemplo. Tem muita gente que só dá chocolate até pela primeira vez, mesmo aquele com menos açúcar, depois dos 2 anos de idade. Qual é a orientação desse consumo para quem é menorzinho, para criança?
Sim, como eu te falei, né? Como você falou, a partir dos 2 anos de idade, que tenha mais cacau do que açúcar. Porque justamente o açúcar, para crianças, pode desenvolver doenças, né, futuramente, como também até a questão de diabetes já infantil. Então, que tenha mais 70% de cacau.
E qual é a quantidade adequada, ou considerada mais adequada, de acordo com a faixa etária?
Para criança,
para pessoa adulta, para pessoa idosa...
2 quadrados, 20 a 30 gramas por dia. 2 a 4. Que tenha 70% de cacau.
E aí, para qualquer idade, vale esses 2 quadradinhos?
Isso.
Quando
a criança seja no máximo 1,5.
Quando a pessoa gosta daquele chocolate branco, chocolate ao leite, geralmente ele tem menos cacau, ou é possível encontrar também ele com mais cacau e menos açúcar?
Sim, é possível, mas geralmente ele tem menos cacau e tem um pouco mais de açúcar. Então, é melhor você estar consumindo chocolate ao leite, tá? Do que o branco.
Uhum. E em relação, isso aí você estava falando, em relação a uma dieta mais equilibrada, né? Como a pessoa que come muito açúcar, que consome muito chocolate, eu vou falar do chocolate quente nesse período que a temperatura pra gente caiu um pouquinho, o período de inverno, então já é possível tomar chocolate quente mesmo estando em João Pessoa, que já é uma bebida mais para período, lugares frios, né? Períodos mais frios. A pessoa que consome aquele achocolatado, que geralmente já tem muito açúcar, ou que consome, né, outras bebidas com chocolate mesmo. Alô? Qual é a recomendação? Você está me ouvindo? Realmente, acho que teve um probleminha aqui, mas deu para entender. Agradecer muito a Clara Letícia, né, nutricionista, falando hoje sobre o Dia Mundial do Chocolate. Trouxe para a gente as orientações, né? O que prevaleceu em todas as respostas dela é escolher o chocolate com menos açúcar e mais cacau, é mais saudável para todas as pessoas. E o primeiro chocolate para as crianças a partir dos 2 anos de idade. 12 horas 46 minutos. A gente vai seguindo aqui o Fala Paraíba, mudando de assunto um pouquinho para falar sobre empregos, né? Vagas de emprego. Lucélia Pereira chega falando sobre o Feirão da Empregabilidade que está acontecendo aqui na capital paraibana.
Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode participar de uma ação de empregabilidade que oferece 642 vagas em João Pessoa. O mutirão acontece hoje na sede do Cine Municipal, no bairro do Varadouro, das 9 horas da manhã até o meio-dia. O coordenador do Cine de João Pessoa, Carlisson Figueiredo, explica quais são as oportunidades disponíveis.
Nós contaremos com 642 vagas de emprego, sendo elas 600 para IC de atendente de telemarketing e 42 vagas para diversas funções na São Brás, dentre elas auxiliar de produção, agente de portaria, oficial de serviços gerais, auxiliar de expedição e operador de empilhadeira. A maioria dessas vagas não exige experiência, certo? E nem escolaridade de nível superior. A maioria é nível fundamental e nível médio.
Além de conferir as vagas, os candidatos já poderão participar das entrevistas de seleção, que serão realizadas no próprio local. Para isso, é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho e um currículo atualizado.
As entrevistas de emprego vão ser realizadas no próprio Cine, numa dinâmica diferente. O próprio RH das empresas São Brás e AIC estará presente fazendo as entrevistas no local.
O Cine Municipal de João Pessoa fica na rua João Suassuna, número 49, no bairro do Varadouro. A recomendação é chegar cedo para evitar filas e garantir atendimento dentro do horário da ação, que vai das 9 horas da manhã até o meio-dia. Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucélia, pelas informações. Então, é bem importante para quem está procurando emprego com carteira assinada, com experiência ou sem experiência, ficar sempre de olho nesses feirões, ficar de olho nas vagas que são divulgadas toda semana, porque tem muita vaga em várias áreas, né? Tem áreas mais específicas que exigem uma qualificação específica para trabalhar, mas para quem não tem experiência, né, quer entrar no mercado de trabalho, aí fica de olho também sempre nos feirões e nas vagas que são divulgadas pelo Cine toda semana, seja o estadual ou os municipais. 12 horas 49 minutos, a gente muda de assunto agora, porque na semana passada a gente falava sobre o prazo para o cadastramento de rebanhos aqui no estado, né, que era até a sexta-feira, e esse prazo foi prorrogado, ou seja, tem um bocadinho de gente que não conseguiu fazer o cadastramento até sexta-feira. Vanessa Queiroga está conosco aqui para trazer mais informações. Boa tarde.
Boa tarde, Ivna. Boa tarde aos ouvintes. É isso mesmo, esse prazo para atualização cadastral dos rebanhos aqui na Paraíba, ele foi prorrogado até o dia 31 de julho. Os produtores rurais podem fazer o processo sem pagamento de multa de forma presencial, comparecendo nas unidades locais de sanidade animal e vegetal, ou de forma online por meio do módulo do produtor no Sistema Integrado da Defesa Agropecuária da Paraíba. Os produtores rurais ou seus representantes legais são obrigados a atualizar os dados das propriedades e fazer a atualização cadastral das criações, como explica a gerente executiva da Defesa Agropecuária da SEDAP, Girlene Alencar.
Na Defesa Agropecuária, né, até abril de 2024, quando teve a última vacinação contra a aftosa, o produtor tem a obrigação legal, né, por lei, de fazer a declaração da vacinação contra a febre aftosa. A partir de maio de 2024, nós conseguimos a retirada da vacina de febre aftosa e, com isso, as diretrizes que vêm da Organização Mundial de Saúde Animal, que é quem dá as diretrizes orientadas aos Ministérios de Agricultura dos países, que são consignatários da ONU, né, que são 180 países, o Brasil é um deles. Então, esses países eles são orientados a estabelecer a atualização cadastral dos rebanhos. Por quê? Porque com a declaração da vacina, o produtor ia na defesa agropecuária e aí ele já declarava qual era o rebanho que ele tinha. A gente sabia, conseguia rastrear caso ocorresse alguma enfermidade, algum problema sanitário, a gente tinha como controlar o foco, porque a gente sabia exatamente a propriedade onde estava aquele animal, as propriedades vizinhas, enfim, para a gente tomar as medidas necessárias de controle do foco. com a retirada da vacina, né, ficou essa obrigação do produtor, ainda legal também, de comparecer à defesa agropecuária de todos os estados do Brasil. Estabelecemos inicialmente que fosse feito isso, a primeira fase em maio e a segunda em novembro, da mesma forma como era a declaração da vacina contra a febre aftosa. Então, agora, em vez de levar a declaração da vacina, né, não tendo mais vacina, ele vai ao SAVE, né, as nossas unidades locais, que são o nosso escritório de defesa agropecuária, para fazer essa declaração do seu rebanho, para dizer quantos animais ele comprou, quantos ele vendeu, se nasceu algum, se morreu algum. Ele ia atualizando esse rebanho junto à defesa agropecuária, para que a gente consiga ter uma rastreabilidade desse rebanho.
Essa atualização é válida tanto para os produtores já cadastrados na defesa agropecuária quanto para os novos produtores. A gerente Irlene Alencar explica ainda que essa ação é necessária não apenas para quem possui criação de bovino.
A vacina de aftosa, ela era só para bovinos, mas agora são para todos os rebanhos, para todas as espécies de animais. Ele vai dizer se ele cria galinha, se ele cria porco, se ele quantos bovinos, quantos caprinos, para que a gente, porque todas essas espécies animais, elas têm programas, né, de controle das enfermidades dessas espécies.